Oi, meu nome é Natália e esse é o 189º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem, confesso que tô bem, mas hoje é aquele dia que eu tô com preguiça de mim, sabe? E é muito difícil gravar o Para Dar Nome às Coisas em dias que eu tô com preguiça de mim, porque eu fico com preguiça de mim, né? É isso, eu tenho que me levar para sentar na mesa de bar comigo. E aí eu falo, Jesus amado, eu não quero me encontrar hoje. Mas é isso, esses dias existem e eles passam também. Eu lembro que eu li um texto, sabe essas colunas de revista, uma vez na adolescência, muito tempo atrás, há muito tempo mesmo, eu devia ter, sei lá, 15 anos talvez. E era um texto que eu infelizmente não lembro mais quem escreveu, eu lembro só do texto, mas eu lembro que a escritora escrevia isso, assim, ela fala assim, cara, tem dia que eu acordo e eu tenho vontade de jogar fora todas as minhas roupas, eu tenho vontade de jogar no ralo da pia todos os meus perfumes e cortar o meu cabelo de outro jeito, e eu que tenho um morro de medo de pular de paraquedas, eu tenho vontade de ir lá e pular de paraquedas. Eu tenho vontade de jogar todas as minhas agendas com os meus contatos no lixo e vontade de trocar a minha roupa de cama para uma que eu nunca jamais compraria. Eu tenho vontade de rasgar os meus documentos e o meu passaporte e eu tenho vontade de mudar minha casa e mudar de casa e mudar de emprego para mudar para uma vida que nada se lembre de mim, que nada me lembre de mim. Tem dias que eu tenho preguiça de mim, mas eles passam. E hoje eu tô exatamente assim, mas aí eu adotei a técnica infalível para os dias que eu tô com preguiça de mim, que foi aceitar que eu tô com preguiça de mim e tudo bem. E eu acho ótimo esses dias que eu tô com preguiça de mim, porque isso me lembra que se eu tenho preguiça de mim, como que eu posso exigir que outras pessoas não tenham, né? Isso me faz ser humilde. Humilde no sentido de saber que eu não vou ser uma unanimidade, porque se nem eu, né, que tenho uma autoestima, vamos lá dizer, sólida, eu acho, né? Sólida, assim, na medida do possível do que dá para ser uma autoestima sólida. Se nem eu consigo me amar todos os dias, quem dirá os outros, assim? Não dá pra exigir isso das pessoas, né? Mas hoje eu tô com muita preguiça de mim, mas é isso. Mas o tema que eu vou trazer hoje, eu não tô com preguiça dele. É um tema que eu acho muito importante e que é um tema muito cara de mesa de bar, eu acho. Tão cara de mesa de bar que eu nem organizei pra vir. Só liguei o gravador, na verdade decidi que falaria sobre esse tema 5 minutos atrás, antes de ligar o gravador, e eu espero que isso nos leve para um bom lugar. Boa audição! Você sabe que uma vez eu vi uma história, e é uma história que me tocou muito. E ela dialoga muito e ela conversa muito com o tema do episódio de hoje. É a história de um rei. É a história de um rei que ele era rei, né? Portanto, ele comandava um reinado. E era um reinado com muitas pessoas que trabalhavam para ele, com muitos funcionários. Era um reinado muito grande, muito bonito. As coisas todas eram de ouro. Os palacetes eram todos de ouro, tinham tapetes vermelhos e tinha uma piscina muito grande, jardins muito bonitos, com as gramas sempre muito bem aparadas, as flores e folhas sempre muito bonitas. Era um reinado muito bonito, era um reinado muito bonito. E ele amava esse reinado. E ele amava tanto esse reinado que ele queria expandir esse reinado. Então, sempre que ele podia, ele pedia para construir mais um pedaço do reinado. E quando ele viu, o reinado tava muito grande. Tava muito, 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 muito grande. E tão grande ao ponto dele não saber mais andar pelo reinado. Ele se perdia no reinado dele. E ele pegava um corredor e achando que ia dar num lugar, e no final das contas dava em outro lugar. E aí ele chamou um cara que morava no reinado. E o cara era especialista em mapa. O cara só fazia isso. O cara só fazia mapa. Ele fazia muito bem mapa. E aí ele chegou pra esse cara e falou: olha, eu a vida inteira cresci nesse reinado. Eu conhecia esse reinado na palma da mão. Mas veja bem. Esse reinado ele foi crescendo, ele foi se expandindo, A gente foi colocando outras coisas, novas coisas, esse reinado foi mudando. E agora eu, que conheci esse reinado como na palma da minha mão, agora eu não conheço mais. O reinado poderia ser quase a nossa vida, né? Quase a gente falando do nosso processo de se conhecer, dizendo, cara, eu que conhecia tão perfeitamente a minha versão passada, agora eu que nunca gostei de sertanejo, me vejo cantando sertanejo. Ou eu que nunca gostei de macarrão alho e óleo, agora me vejo querendo comer isso. Eu que me conhecia tanto, eu que sabia de mim na palma da mão, agora me surpreendo com as minhas decisões e escolhas. Ele tava falando isso do reinado dele, falou, cara, era tudo, nossa, eu brinquei aqui, no... mas assim, eu andava isso aqui, corria de skate de um lado pro outro, e agora eu me vejo perdido. Eu entro num corredor achando que é uma coisa, quando eu vejo é outra. Eu pego um caminho aqui, achando que eu tenho certeza porque eu tô pegando aquele caminho, e quando eu vejo, nem era ali que eu queria estar. Então eu preciso que você faça um mapa, que você faça um mapa do reinado, pra que eu consiga saber pra onde eu tô andando, pra que eu consiga, antes de andar, saber qual é a estrada que eu tenho que fazer. E aí o especialista olhou pra ele e falou, não, claro, sim senhor, eu vou lá fazer um mapa. E ele vai lá fazer o mapa, ele se concentra lá em cima da prancheta dele, ele tem uma sala muito grande, e essa sala ela sempre fica em meia sombra, né? Porque é assim que as pessoas que fazem mapa trabalham. Essa sala tem meia sombra, tem sempre uma luz de cabeceira, e ele, o reino é muito grande, então ele passa dias e noites trabalhando nesse mapa, até um dia que ele consegue terminar esse mapa. E ele bate lá na sala do rei e diz, olha rei, eu consegui fazer esse mapa. E o rei fica maluco com ele, de felicidade, fala, caramba, você conseguiu mapear o reinado. Agora eu não vou mais me perder. Acontece que o rei gosta tanto daquele mapa, gosta tanto daquilo que ele fala, olha, eu vou imprimir um pra cada pessoa aqui, porque daí a gente sabe como andar no reinado, a gente não vai se perder mais. E aí ele pede pro rapaz, como ele gosta tanto do mapa, ele pede pro rapaz, ó, agora você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá pra sua sala, e agora você vai fazer pra mim um mapa do bairro. Porque assim, o mapa, o bairro mudou muito também, ele se transformou muito, e agora eu também preciso saber como andar no bairro. E aí ele vai, vira noite, dia, noite, dia, noite, dia, e faz o mapa do bairro pro rei. E agora o rei tem dois mapas, né? Do reinado e do bairro. E aí ele fica tão feliz com o mapa do bairro que ele pede pro especialista, olha, agora eu quero que você faça um mapa pra mim da cidade. E a gente vai espalhar por todos esses lugares. E pelos próximos anos, pelos anos seguintes, não existe nada mais incrível pro rei e nada mais incrível pras pessoas que estão no reinado do que esses mapas, porque o mapa é isso, né? Você recebe ali o mapa e o caminho tá pronto. A única coisa que você precisa fazer é seguir, é andar por esse caminho, é obedecer o que tá ali naquele caminho. Todo mundo fica muito feliz com aquele mapa, todo mundo acha que aquele mapa é a melhor coisa que aconteceu, até que aquele mapa deixa de ser. O rei acaba morrendo, as outras pessoas que chegam no reinado, que vão sendo substituídas no reinado, começam a pegar aqueles mapas e quando elas vão tentar fazer um caminho, naquele caminho que era um caminho, agora tem uma parede. Ou naquele corredor que levava até o jardim do reinado, agora não leva mais pro jardim, porque nem tem mais jardim. E aí eles percebem que não há mapa que possa guiar a vida. Que o reinado, assim como a vida, se transforma. E que não há mapa que possa guiar a vida. As coisas que a gente faz é sempre assim, intuindo e desejando que sejam as mesmas para sempre, mas que no final das contas estão sempre mudando. As coisas estão sempre mudando, por mais que a gente tente mapear a vida. E aí os mapas vão perdendo as utilidades, ou vão sendo reconhecidos como úteis só em determinado período, e todo mundo abandona os mapas, porque não há mapa que possa guiar a vida. Don't give up on love. Don't give up. Don't give up on love. Eu amo muito essa história. Desde que eu ouvi essa história, eu amei muito ela. Porque é isso, quem me contou disse que as próximas gerações, né, que sucederam os reis, ainda continuaram fazendo mapas. Até que entenderam que os mapas são inúteis, porque o reinado estava sempre mudando, a vida estava sempre mudando. Então, Sempre que a vida se transformava, o mapa que foi feito para a vida anterior perdia o sentido. Sempre que a vida ganhava um outro contorno, uma outra complexidade, uma nova fase, aquele mapa que servia para a versão anterior do reinado já não servia mais. E eu acho isso muito lindo, assim, de pensar. Eu acho que é uma história muito bonita de pensar nas transformações da vida, né? De que a gente tem algumas ideias e algumas. Alguns caminhos, talvez, mas que é impossível saber de antemão todos os caminhos da vida. E eu tô contando essa história, e eu gosto muito dessa história, e eu tô contando essa história nesse episódio, porque toda vez que eu senti medo da velhice, o meu medo, e aí eu fui entendendo isso depois, nunca foi um medo estético, nunca foi um medo da mudança do meu corpo. Nunca foi um medo de que minha pele não fosse mais a mesma pele. Nunca foi um medo de que o meu cabelo, a cor do meu cabelo fosse branquear. Nunca foi esse medo. O medo da velhice pra mim sempre teve num lugar do medo do desconhecido. Desse medo sem mapa. Desse lugar que é tela azul pra mim. Que é tipo, como é que vai ser? Como é que vai ser isso? E aí, o que eu faço? Como que tem um mapa aí pra que eu saiba como vai ser? Esse medo, ele não é um medo frequente pra mim e nem é um medo que eu sinto todos os dias. É um medo que eu sinto muito eventualmente. Mas foi um medo que esteve muito presente pra mim na pandemia, por exemplo, né? Foi um medo que eu senti muito forte na pandemia. Eu acho que todo mundo teve seus medos muito intensificados na pandemia. E foi um medo que eu senti forte na pandemia porque... Porque era isso, né? Porque todos os medos estavam saindo do armário na pandemia. Só que na pandemia aconteceu uma coisa muito bonita não na pandemia, né? Mas nessa vivência que eu tive dentro desse espaço de tempo, aconteceu uma coisa muito bonita que me fez muito pensar nisso e que eu tenho deixado muito no meu olhar, assim, pra não perder de vista. Que foi, um dia eu tava em casa, eu morava na casa do meu pai, na época ainda, e eu tava sentada na sala. E eu fiz uma coisa muito guiada pelo meu inconsciente, não foi uma coisa que eu pensei pra fazer, não foi uma coisa que eu decidi racionalmente fazer, não, foi uma coisa que eu fui guiada a fazer. Tava sentada na sala do meu pai, e aí eu peguei o celular e eu digitei no YouTube, documentário velhice, documentário terceira idade feliz, uma coisa assim. E eu comecei a assistir um documentário que chamava Envelhecência. Eu procurei esse documentário, né? Quero dizer que não esse documentário, mas eu procurei essa imagem de pessoas da terceira idade, de pessoas idosas felizes, ativas, fazendo coisas. E eu passei uma hora e meia povoando o meu inconsciente de imagens de pessoas da terceira idade, pessoas idosas, pulando de paraquedas, pintando cabelo, fazendo tatuagem, pessoas viajando o mundo, pessoas aprendendo a surfar pela primeira vez, aprendendo a escrever, entrando na faculdade. Eu fiquei uma hora e meia povoando meu inconsciente de imagens de um professor que foi a vida inteira professor de taekwondo, acho que era taekwondo, e que quando ele chegou numa determinada idade, ele não podia mais fazer alguns movimentos, mas ele continuou sendo professor. Ele arranjou um jeito de continuar sendo professor. E isso foi uma coisa... Quando eu terminei de assistir, que eu me dei conta do que eu tinha feito, assim. Eu me dei conta de que eu tava preenchendo essa tela azul, esse desconhecido, com imagens que não são o mapa, né, desse lugar, assim, não é o mapa dessa velhice, porque não há mapa que possa guiar a vida, eu não tenho como saber como que vai ser. Então ele não era o mapa, mas ele era o horizonte. E isso eu acho muito lindo de pensar, tanto pro medo da velhice quanto pra qualquer outro medo, assim, né? De que a gente não tem mapa na vida. Não existe um mapa que possa nos guiar pela vida. Mas existe horizonte. Existe o horizonte pra onde olhar, assim. Existe os lugares em que a gente decide pousar os nossos olhos, assim. E eu pensando muito na importância dessas imagens da velhice, dessa velhice... Que é uma velhice que eu gostaria de viver, fiquei pensando muito nessa importância, porque a gente vive numa sociedade que anula a velhice de todos os jeitos, né? Então é muito difícil você ver imagens de você quando a gente fala de uma pessoa idosa, assim. Acho que a primeira imagem que todo mundo pensa, de modo geral, é uma pantufa e não um tênis de corrida. É um sofá e não uma pista de dança. Uma xícara de chá e não um bar, assim. E eu acho que para aplacar esse medo da velhice, é importante que a gente entenda o que tá por trás desse medo da velhice, assim, quais são as imagens que estão associadas a isso e poder conscientemente povoar essa imagem com outras imagens. Conscientemente trazer para esse inconsciente, né? Trazer para o nosso inconsciente, trazer para o nosso horizonte. Eu acho que é isso, assim, não existe mapa que possa guiar a vida, não existe forma de saber, né, nem de se antecipar, e eu acho que nem é o caso a isso, mas eu acho que existem formas da gente povoar esse horizonte. I know that you're tired, my love, but é isso, assim, pra mim foi muito importante pensar nisso, porque eu descobri que o meu medo da velhice não era o medo da velhice, era o medo de uma vida que acaba antes do fim. Era isso que eu temia. Meu medo não era de ficar velha, o meu medo era da imagem que a gente tem de pessoas velhas, sabe? E quando eu me dei conta disso, e eu falo velhas muito naturalmente porque velhas, pessoas velhas é uma característica, né? Não é uma ofensa e nem... Existem pessoas novas e pessoas velhas. E isso tem a ver com o tempo, né? Mas eu acho que isso é muito importante da gente perceber, assim. Esses dias eu tava conversando com meu irmão é educador físico, e eu tava falando pra ele, Rafa, me fala aí um exercício que eu possa fazer e que a Natália de 60 anos vá se beneficiar dele. Me fala aí um exercício, porque eu não quero pensar só na Natália de 36. Eu quero que a Natália de 60 se beneficie daquilo que eu tô fazendo hoje, assim. E isso pra mim é quase dar a mão pra Natália de 60, sabe? E me imaginar mesmo como que vai ser, as coisas que eu quero fazer. E eu já tenho feito um movimento consciente também há algum tempo de seguir mulheres de 70, de 80 anos que estão nas redes sociais, ver como essas mulheres vivem e, tipo, se divertem e saem pra dançar e saem pra ir no cinema, pra comer fora, sabe? E isso tudo tem me ajudado a povoar o meu inconsciente de imagens que, diferente do medo da velhice, que me atraem pra esse lugar, assim, que me fazem querer chegar lá, sabe? Eu acho que tem uma coisa do medo que é esse lugar da gente querer se distanciar dele, né? Querer ir embora dele. E aí eu acho que povoar o nosso inconsciente de imagens que nos façam querer chegar na velhice é o oposto disso, assim. E acho que é importante também entender o que no medo da velhice, assim. O que nos dá medo no medo da velhice. Pra mim foi isso. Pra mim, o medo não era o medo das mudanças físicas e nem estéticas. Não era... Não era. Pra mim, o medo era o medo de uma vida que acaba antes de acabar, sabe? E aí foi muito lindo pra mim, muito importante ver esse documentário e ver pessoas de 70, 80, 90 existindo na plena potência do que é ter 70, 80, 90, né? Que é diferente de ter 30, óbvio, que é diferente de ter 40, mas existindo em tudo que elas podiam existir. E pra mim foi muito bonito, assim, perceber. E desde que eu comecei a fazer isso e povoar o meu inconsciente com essas imagens, essa tela azul, que é esse lugar do desconhecido, do medo do desconhecido, ela foi sendo contornada por outras imagens, sabe? Eu provavelmente não serei uma mulher de 70 anos que pula de paraquedas, porque eu não sou a mulher de 36 que faz isso, sabe? Mas eu quero ser, e estou trabalhando para ser uma mulher de 70 anos que tenha flexibilidade, que tenha independência, que tenha desejo de viver, de ir ao cinema sozinha, de ir ao cinema com os amigos, de sair pra jantar, de sair pra dançar. E eu tô construindo essa Natália de 70 hoje, sabe? E também colocando essa Natália de 70 não como algo fora da minha vida, mas como uma construção da minha vida, assim. Oh. isso, gente. Que eu queria trazer hoje. Não sei como esse assunto te toca, não sei em que fase você tá, né? Se isso já é um assunto que te atravessa. É um assunto que tem muito habitado as minhas mesas de bar físicas. E aí, essa ouvinte também sugeriu. Eu falei, acho que isso é um bom tema mesmo pra nossa mesa de bar, assim. O quanto você tem alimentado o seu corpo com imagens de pessoas, né? Ou com imagens de coisas que você gostaria de ser no futuro. Eu acho que essa é a grande reflexão, assim. Você tem se aproximado de pessoas, ou de comportamento, ou de hábitos, ou de ideias que te alimentam nesse lugar, que aplacam o seu medo, que te trazem novas referências, novas ideias, novas imagens, ou você tem lidado com esse medo do mesmo jeito que a maior parte da sociedade lida, né? Trancando a porta e deixando que referências de pessoas como essas dos documentários, né? Do documentário, fiquem escondidas, assim. Eu acho que é isso, assim. Qual é o medo do seu medo, assim? O que seu medo esconde? All I'm asking now. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você puder compartilhar com seus amigos, com sua família, nas redes sociais, a gente agradece muito mesmo. E que bom poder dividir a mesa contigo mesmo nesse dia que eu tô com tanta preguiça de mim. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem.